são teorias da comunicação?
Quais são as teorias da comunicação?
Como surgiram? Existem pais fundadores?
Por que as consideramos como tais?
Existem alguns critérios ou tentativas de definição?
Por que é importante estudar teorias da comunicação?
Essas são algumas das perguntas que atormentam os estudantes de comunicação e pesquisadores da área.
E é para debater esses e outros questionamentos que convidamos a professora Rafisa Varão e os professores Luiz Cláudio Martino e Luiz Mauro Sá para essa conversa sobre as teorias da comunicação.
Começa agora o Teóricas.
Teóricas, um podcast sobre as raízes da comunicação.
Eu sempre gostei muito de aprender, sempre gostei muito de conhecer, de ir atrás. E desde o aprendizado teórico até o aprendizado que você tem ouvindo uma música. Existem mil maneiras de aprender. E na teoria da comunicação, estudando a teoria da comunicação, eu percebi que dava para a gente conhecer o mundo a partir de uma pluralidade de visões. Isso me apaixonou.
Episódio de hoje: teorias da comunicação. O que são, como nascem e quantas são?
E é para falar dessa paixão que cativou o professor do curso de jornalismo da Casper Libero, Luiz Mauro de San Martino, que eu, Rayane Elizan, começo a falar a partir de agora sobre esse assunto que também me fascina.
É um prazer estarmos juntos neste primeiro episódio do Teóricas. Eu, Carla Nogueira, junto com a Rayane Elizan, iniciamos essa trajetória em busca do conhecimento, por meio de conversas com alguns professores de teorias da comunicação. Assim, vamos entender mais sobre a importância do tema para as nossas vidas.
Para o primeiro episódio, um dos nossos convidados é o professor titular em Teorias e Epistemologia da Comunicação da Universidade de Brasília, a UNB, o Luiz Cláudio Martino.
Bom, primeiro de tudo, agradeço o convite, né? Essa oportunidade é sempre legal para a gente conversar sobre esses assuntos, me interessa muito.
Para início de conversa, professor Luiz Mauro, o que é o campo comunicacional?
Quantos anos eu tenho para responder isso?
Como não temos muito tempo, o professor Luiz Cláudio vai explicar para a gente as duas maneiras mais usuais para responder à pergunta o que é o campo comunicacional.
Duas maneiras básicas de responder essa questão. A mais comum é tomar campo no sentido de Bourdieu, de um sociólogo. Então, Bourdieu entende campo como a relação entre agentes sociais e, obviamente, tudo que faz a mediação desse conjunto de atores. Não é assim que eu trato. Evidentemente, Bourdieu já tem um lugar dentro da história da sociologia, é muito importante. Mas eu me interesso é pelo campo enquanto campo teórico, quer dizer, um conjunto de teorias, não de práticas de agentes sociais. Então, enquanto campo teórico significa as teorias que compõem um certo sistema, então estão relacionadas entre si de tal maneira que umas complementam as outras e elas estão em uma relação de interação. É isso que é importante. O campo, então, não é uma soma de teorias, não é um depósito de teorias, mas uma relação dinâmica entre teorias.
Algo que chama a atenção é o fato de que o campo comunicacional, diferente das outras áreas, não surgiu de uma necessidade teórica, mas sim da prática. E por essa razão, as teorias foram surgindo para explicar aquilo que já existia na realidade, e também para formar profissionais para os meios de comunicação, chamando assim a atenção de muitos pesquisadores que buscam por entender as dinâmicas do dia a dia.
O professor Luiz Mauro Sá também concorda com Martino que o surgimento do campo se deu por uma demanda prática. E é sobre essa história que ele volta a falar com a gente.
O campo da comunicação, ele não nasceu de uma necessidade teórica. A nossa área, ela tem uma história muito interessante. Primeiro foram criados os cursos de comunicação. Depois a gente decidiu o que ia lecionar esses cursos. Então, enquanto outras áreas nasciam da insuficiência de outra área, e aí pesquisadoras e pesquisadores iam buscar novos caminhos e novos desenvolvimentos teóricos e conceituais, a nossa área ela foi criada meio que de uma maneira muito rápida, no final dos anos 60. Então, foram criados cursos de comunicação, e em seguida a gente começou a pensar, tá, mas o que, que se leciona num curso de comunicação? Ah, tem uma disciplina chamada Teoria da Comunicação. Legal. E o que, que se disse? E o que, que a gente leciona nessa teoria? Foram aí os esforços pioneiras e pioneiros que foram lá tentando pegar nas ciências sociais, na psicologia, na linguística, na análise do discurso, ideias que nos ajudassem a entender a comunicação. Por isso que a maior parte das teorias da comunicação veio de outras áreas. Isso explica por que o nosso cânone ele é tão diverso. Então, de repente, você pode ter aí no seu curso um mês de escola de Frankfurt, corta um mês de semiótica. Você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade, a disciplina a teoria da comunicação ela é criada justamente a partir desse diálogo, dessa trama entre conhecimentos que vieram de outras áreas, da política, das ciências sociais, da filosofia, eu esqueci de mencionar, mas também bastante coisa da filosofia, e o resultado é essa disciplina que tem contornos mais ou menos nítidos. Ao longo das décadas, foi se criando uma espécie de um cânone, mas um cânone que eu chamo de um consenso mínimo. Então, se você pegar um dos quase 30 livros, eu perdi a conta, 30 e poucos livros de teoria da comunicação, você vai ver que nenhuma teoria se repete em todos. No way. Mas algumas estão presentes na maior parte deles. Essas daí formariam uma espécie de cânone. As outras, como que entram ou deixam de entrar? A partir de várias questões. A primeira delas é o quanto uma teoria dialoga com a realidade. Principalmente num curso de graduação, onde a gente tem, a meu ver, a gente tem a tarefa de trabalhar a teoria como uma coisa viva. Alguma coisa que te explique por que o mundo é assim. Eu penso, posso estar errado, mas eu penso que se uma teoria não ajuda você a entender o que acontece quando você vai no supermercado, então essa teoria ela não está viva. Ela está lá no museu da teoria. Meu grande esforço é para que a gente nunca trabalhe com a ideia da teoria da comunicação como uma espécie de visita aos museus da teoria. Olha, essa teoria foi legal, mas não serve para nada hoje em dia. Olha, essa aqui também foi legal. Não. Elas precisam nos ajudar em alguma coisa no próprio cotidiano. Por isso que teoria é um negócio legal. Teoria não é uma coisa que você sabe. Teoria é uma coisa que você vive. Você vê uma situação e você pensa, poxa, isto está acontecendo porque, olha, me lembrou a aula do professor Rodrigo que eu assisti, que falava de interação não sei o quê. Título de exemplo, vou dar um exemplo fofinho, tá? Agora um momento brega da nossa conversa. Quando você vê um casalzinho, início de namoro, sabe, no lanchonete, no café, na praça, e você percebe que eles não estão falando, mas estão trocando olhares, e aqueles olhares apaixonados e românticos e tal, pra quem tá nessa situação é lindo, pra quem olha de fora é brega. Todo mundo já viu uma situação dessas. Se você estudar semiótica dos gestos, você consegue entender, você vai olhar e falar, ahá, é isso que ele está falando, é isso que ela está falando, é isso que ele está falando para ele, e daqui a pouco não sei o que, é isso que ela está falando para ela. Olha que legal, sem abrir a boca, a semiótica nos ajuda a ver aquilo que está acontecendo. Teoria não é uma coisa que você sabe, teoria é uma coisa que você vive. Atenção, isso não autoriza ninguém a ficar zoiando o namoro dos outros. Ah, não, para mim é a teoria da comunicação. Não, menos. Mas nos ajuda a ver o mundo. Por exemplo, quando a gente vê um anúncio, desmontar esse anúncio. Por que ele está falando isso desta maneira? Por que ele não está falando de outra? Isso também está ligado a estudos de comunicação, aí já perto da análise do discurso.
As teorias estão vivas e em nosso dia a dia, como falou o professor Luiz Mauro Sá. Mas para saber como usá-las, é importante entender o contexto no qual as primeiras teorias foram desenvolvidas e o porquê delas serem daquela forma e a razão de serem chamadas de cânones.
Para entendermos melhor esse assunto, precisamos discutir como são compostas as divisões de campo comunicacional como conhecemos nos dias de hoje. É o que nos explica o professor Luiz Cláudio.
Temos duas visões, duas versões sobre a formação do campo. A primeira, que vamos chamar de mais tradicional, é dada por Wilbur Sham e fala de pais fundadores. Então seriam aqueles pioneiros, né, seriam os clássicos, aqueles pioneiros que no seu trabalho acabaram descobrindo métodos, teorias, formas de lidar e constituíram uma maneira exemplar de tratar a comunicação. Ok, então ele cita quatro pensadores, e todos, né, trabalhando nos Estados Unidos, por volta da década de 30, 40, principalmente, né, muito ativos nessas duas datas. Tá, um deles começa logo no início de 40, mas esses quatro fundadores vêm de disciplinas diferentes, obviamente, né? Não havia comunicação como disciplina. Então, psicologia, ciência política, né? Tem dois tipos de psicologia, né? Uma ciência política e enfim, né? São sociologia. Né? Então, eles configuram para Chan um princípio, né? São os primeiros que colocaram modos de lidar com, elegeram a comunicação e pensaram modos de lidar com a comunicação, de estudar a comunicação. Essa é a primeira versão, os pais fundadores.
A primeira versão da Fundação do Campo é trazida pelo professor Luiz Cláudio, fala sobre os forefathers. Em português, nós os chamamos de pais fundadores da área da comunicação. São eles, o cientista político Howard Laswell, o sociólogo Paul Azesfeld, psicólogos Carl Hovland e Kurt Lewin.
E é importante deixar claro que, como Martino falou, esses quatro autores foram definidos como pais fundadores de acordo com os textos de Wilbur Schramm. Por isso, muitos autores lhe atribuem o título de verdadeiro fundador do campo da comunicação por ter sido ele o responsável por sistematizar os trabalhos.
Essa versão da Fundação do Campo também é conhecida como o mito dos pais fundadores. Para detalhar um pouco mais sobre essa história, a gente chama agora a professora da UNB, Rafisa Varão.
Então, esses quatro autores, eles fazem parte daquilo que a gente chama de mito dos quatro fundadores do campo da comunicação. Essa é uma narrativa, né? Muito comumente, quando a gente vai falar de alguma área, nós criamos narrativas para dizer quando essas áreas surgiram. Como esses autores eles tiveram uma importância muito grande no começo do século XX, e como muitos deles foram pioneiros na pesquisa em comunicação, eles acabam tendo uma importância enorme, sobretudo porque naquele momento os Estados Unidos vão assumir a frente disso que a gente chama campo da comunicação, né? O campo da pesquisa em comunicação.
De acordo com Rafisa, a história dos quatro fundadores tem sido adotada em grande parte dos livros que traçam a evolução do pensamento comunicacional.
Porque essa é a forma mais usual para sanar o questionamento de como, abre aspas, nasce uma ciência, fecha aspas. E assim encontrar e explicar a sua origem desde o início dos tempos, buscando bases de apoio em figuras particulares que representam o desenvolvimento de um determinado saber.
Visto que a primeira referência sobre os quatro fundadores do campo comunicacional foi escrita por Bernard Berenson em 1959, no artigo The State of Communication Research.
Em português, traduzido como Estado da Pesquisa em Comunicação, que foi publicado na revista Public Opinion Quarterly e foi reafirmada anos depois por Sharma.
Mas como toda história sempre tem mais de uma versão, na fundação do campo da comunicação não foi diferente. Então agora vamos à segunda versão dessa história contada pelo professor Luiz Cláudio.
A segunda versão vem, essa de 1963, a proposta. E, no final dos anos 80, mas com mais força nos anos 90, surge uma outra versão, né, de pensadores aí mais nos Estados Unidos e também no Canadá, que é Canadá em inglês, que é mais baseada na história, em documentos. Então, eles vão buscar os documentos e vão ver a importância, né, da reação americana à propaganda nazista. Então, por volta de 1938, mais ou menos, né, os Estados Unidos estavam, né, assim, com a questão de entra ou não entra na guerra, e estava muito aberto a toda a influência da propaganda comunista e nazista, mas particularmente a nazista preocupava mais. Como sociedade democrática, eles não tinham os meios políticos para lidar com essas influências. Tá? Então, a liberdade de expressão era também uma brecha para a entrada da propaganda. Então, foi organizado um seminário que se tornou emblemático, um seminário organizado, né, aí pela Fundação Rockefeller, que conseguiu juntar tudo o que havia de pesquisadores e instituições que trabalhavam mais ou menos no tema da comunicação. Então, o rádio, que era o principal meio de comunicação na época, então, o rádio, as bibliotecas, enfim, tinha uma série de cinema, uma série de instituições, até a propaganda mesmo, que trabalhavam independentemente e foram chamados para esse seminário. Esse seminário, obviamente, foi um sucesso, e provocou a reação oficial dos Estados Unidos, do governo americano, que passou a contratar pesquisadores para estudar comunicação e no sentido da propaganda, quer dizer, no sentido de arma de guerra. Então, como convencer a população inimiga, como convencer a própria população, como lidar com a informação, com o inimigo, né? Não só passar a informação falsa, mas também não convencer. Então, é esse tipo de questões que os Estados Unidos, né, o governo estadunidense estava interessado em desenvolver esse tipo de conhecimento. Né? Então, para esses pesquisadores, a guerra e particularmente esse episódio, né, foram catalisadores, digamos assim, de uma reação do governo americano que, a partir desse momento, institui a pesquisa em comunicação. Ora, o nome já era, para esses autores, o melhor nome não seria comunicação, seria propaganda, ou mesmo guerra psicológica. Enfim, tudo isso muito documentado, né? Então, assim, com muito fundamento, como os historiadores procuram fazer.
Mas é importante ressaltar, e abrir um parênteses para deixar claro, que não era apenas a Fundação Rockefeller e o Fundo Payne os únicos centros de pesquisa a realizarem trabalhos na área da comunicação.
Então, nada contra essa versão, mas elas sofrem do mesmo mal, né? Na minha opinião. Elas têm o mesmo problema, que são versões pontuais centradas nos Estados Unidos. Ainda que os Estados Unidos tenha sido um grande polo de desenvolvimento, de estudo da comunicação, ele não foi o único nem o primeiro. E as questões não nascem a mim pontualmente por uma demanda do governo norte-americano. Claro que tudo isso é verdade, mas não corresponde, né, quando a gente abre a mente, não corresponde ao que estava acontecendo no mundo. Então, o estudo da comunicação já tinha dado seus primeiros passos e não foram pequenos e nem tão pontuais. Né? Então, assim, essas duas versões são as que estão em vigor aí. Você abre um livro e vai encontrar uma das duas, falando como é que o campo surgiu. Outra coisa também que é muito comum em estudos mais pontuais é encontrar, por exemplo, algum pioneiro, alguma instituição e tentar derivar daí o estudo da comunicação. Veja, de certa forma, repete, né, uma dessas duas.
As duas versões contadas pelo Martinho apresentam europeus e americanos como fundadores das pesquisas em comunicação.
Nesse momento, precisamos fazer uma reflexão. Será que não existiam outros países e nacionalidades pesquisando sobre o mesmo assunto?
Nelson Rodrigues, na década de 1950, falava sobre o complexo de vira-lata, uma teoria criada para exemplificar o motivo do porquê os brasileiros não atingiam um ápice de seu potencial por possuir uma crença inconsciente de que é uma, abre aspas, etnia, fecha aspas, inferior à dos demais, especialmente em face dos europeus e americanos.
E o complexo de vira-lata está presente em vários quesitos da nossa vida cotidiana e não seria diferente na área da comunicação. Por isso, a professora Rafisa também fala um pouco sobre esse assunto.
Nós somos uma nação profundamente influenciada pelos americanos. Claro que antes do século XX, a nossa influência maior era sobretudo europeia. Mas a partir do século XX, os americanos eles passam a ter uma influência grande. E também essa influência ela vai se configurar na área da comunicação, porque os americanos vão passar a dominar os sistemas de comunicação. Então, as pesquisas que vêm de lá, para a gente, pelo menos nessa área, elas se tornam dominantes. E lá também, exatamente porque a maior parte desses autores, eles são americanos, né? A narrativa, ela foca nos cidadãos, né? Nos cidadãos americanos. Então, ela dá privilégio a esses pesquisadores que estão lá nos Estados Unidos. E como lá também a parte de história das teorias da comunicação ela é muito mais forte, eles se centram justamente nos autores que estão ali no mesmo território. E isso acaba passando para cá, para a gente, e nós estudamos dessa forma.
Certo, a gente entendeu que tem mais coisa do que a gente vê nos livros. Mas como ir além do que já conhecemos? É possível abrir essas barreiras colocadas por esse complexo de inferioridade? Martino responde essas dúvidas para
a
gente.
Bom, a minha opinião, eu procuro abrir um pouco mais esse leque. Né? Então, primeiro de tudo, nós podemos dizer que esse campo é formado por teorias, obviamente, né? Como eu marquei. Então, um campo são teorias, certo? Mas essas teorias respondem a alguma coisa no mundo. Então, A sociedade muda, nós vivemos historicamente, então, obviamente, a sociedade mudando, as teorias também tentam acompanhar o desenvolvimento da sociedade, o estado que se encontra a sociedade. Ok. Então, assim surgem os objetos de pesquisa para as ciências sociais. Então, as ciências sociais, elas estão sempre renovando seus interesses, porque a própria sociedade se transforma, é histórica. Ok. Então, a gente pode pensar que o objeto da comunicação, como o de qualquer outra ciência social, surgiu a partir de modificações históricas, transformações históricas. Então, por exemplo, a sociedade não é um objeto natural, não existiu desde sempre. A sociedade existe como uma forma peculiar, característica, especial, que emerge por volta do século XVIII e XIX. Então, a partir daí, é possível falar em sociologia. Podemos colocar uma questão. Por que que no passado, antes do século XIX, ou na antiguidade, ninguém estudava sociologia? Porque não existia sociedade. Aí fala, puxa, mas essas pessoas não viviam juntas? Mas isso não é sociedade. Sociedade não é viver junto. Isso é, sociedade é um tipo de viver junto, e não o viver junto. O viver coletivo. Coletivamente. Então, quando nós começamos a ter noção dessas diferenças, quer dizer, não existe uma maneira só de estar juntos, então o elo social também é histórico, vai se transformando, a gente entende por que que a sociologia só é possível a partir do momento que aparece uma forma especial que vai receber esse nome de sociedade. O nome pode ser um pouco arbitrário, pode ser casual, mas não a relação entre essa forma e o tipo de conhecimento que está surgindo. Então, se sociologia estuda a sociedade, é porque historicamente emergiu um novo tipo do coletivo. E a comunicação é a mesma coisa. Tá? Então, a comunicação é uma nova maneira de acionar a comunicação, ou seja, a tecnologia. Essa nova maneira tem tudo a ver com a tecnologia.
Como podemos ver, atualmente a comunicação depende inteiramente da tecnologia, e é para entender os meios de comunicação que surgem muitas das teorias que estudamos hoje.
Por isso, é importante deixar bem claro que a comunicação, assim como a sociologia e outras áreas do conhecimento, surgem em decorrência de condições históricas que permitem essas formações.
As teorias pioneiras que estudamos hoje surgiram em um momento onde os meios tecnológicos estavam ganhando força e precisavam ser usados como ferramenta de guerra, como é o caso das teorias da Escola de Chicago.
Olha, aí entra um pouquinho naquilo que a gente estava conversando sobre as teorias também têm uma história. Elas também nascem de condições específicas de surgimento, de produção. Então, de certa maneira, a lógica do cânone das teorias, ela acompanha, para o bem e para o mal, a lógica das divisões sociais. Isso significa dizer que uma desigualdade socioeconômica, uma desigualdade de gênero, uma desigualdade histórica, uma desigualdade étnica, ela vai aparecer também no âmbito da teoria. O curso teórico não pode ser separado dos seus lugares, da sua época, do seu momento de produção. Não é um mero reflexo, jamais, mas existe uma relação de proximidade, uma relação de continuidade, uma relação, uma trama, aonde você vai encontrar as desigualdades que existem no âmbito do social tendem a aparecer como sintomas no âmbito teórico. Não é coincidência que quando a gente vai observar o cânone das teorias da comunicação, a gente observa um predomínio de teorias de determinados lugares, um predomínio de autores sobre autoras, um predomínio que são, de certa maneira, os mesmos predomínios que você encontra espalhados no tecido social. A distribuição das teorias da comunicação vai ser apenas um sintoma de questões sociais que atravessam a sociedade como um todo, questões muito maiores. Posso fazer um adendo? A perda é incalculável. A perda é incalculável. O quanto a gente perde? Quantas boas ideias estão por aí e que jamais chegarão aqui? Quantas ideias estão lá fora e não chegarão? Quantas ideias maravilhosas, sei lá, estão sendo criadas hoje na Indonésia, aqui no sul, tá? Tudo abaixo do Equador. A gente não vai saber nunca. Nossa, que fatalista. Não. Qual é a chance, sabe, de uma autora, de um autor fora do circuito chegar até nós? Pode acontecer, tá? Mas é raro. Assim como eles também não conhecerão nossas ideias. Assim como uma autora eu mencionei a Indonésia, foi um exemplo, sei lá, mesmo na Austrália, a gente tem pouca coisa. Você tem essa desigualdade na produção teórica, que implica uma desigualdade na recepção. Então você tem um conjunto pequeno, vamos chamar, de produtores de teoria, e uma comunidade imensa de receptores de teoria, que, por sua vez, vão passar essas teorias para frente. Não estou me tirando do jogo, faço a mesma coisa. Tá? É uma questão histórica dentro da qual a gente está inserida, e é justamente porque a gente está inserido como comunidade, está inserida de dentro, que a gente pode olhar e falar, ups, será que está legal? Será que podemos seguir assim? Então, as próprias dinâmicas do campo teórico, elas tendem, ou tendiam até pouquíssimo tempo atrás, a, de certa maneira, criar condições para a reprodução desse tipo de desigualdade. Eu ia falar quase diferença, mas não é diferença não, é desigualdade.
Como falou o professor Luiz Mauro, a desigualdade social é definida como a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade.
Porém, quando falamos sobre a desigualdade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a disparidade só aumenta, tanto em relação ao acesso a coisas como saúde e educação, como também em relação ao acesso à informação.
E por afetar a sociedade como um todo, é lógico que as teorias da comunicação também não ficariam de fora.
A desigualdade afeta a produção teórica por dificultar a propagação dos estudos que estão sendo feitos no próprio país para alunos e pesquisadores de outras regiões.
Para falar mais sobre isso, a Rafisa volta para explicar o motivo do porquê abordar autores brasileiros ainda é raridade nas universidades do país.
Então, aqui no Brasil, o que acontece é que nós conhecemos pouco os nossos próprios pesquisadores da área de teorias. Então, por exemplo, se você pensa numa pessoa como o Luiz Beltrão, embora Luiz Beltrão tenha uma importância muito grande para a área, seja até o nome do maior prêmio de comunicação no país, que é o Prêmio Luiz Beltrão, isso na área científica, pouco se discute quem foi Luiz Beltrão, pouco se fala sobre as teorias de Luiz Beltrão. Quando a gente fala de folk comunicação, muitas vezes a folk comunicação ela tem um espaço muito menor, um espaço marginal nas teorias da comunicação, porque a gente tem tendência a privilegiar o que vem de fora. Isso não significa que as teorias que vêm de fora elas deveriam ser invalidadas, né? Ou menos valorizadas. Significa que nós temos uma dificuldade de lidar com o campo da comunicação no nosso próprio país. Nós preferimos olhar quem são os autores de fora e normalmente nós valorizamos mais esses autores.
É importante frisar que as disciplinas e as teorias surgem de determinados contextos. Isso significa que a comunicação enquanto uma disciplina é fruto de um período histórico e social específico. E essa é uma das abordagens desenvolvidas pelo professor Martinho.
Começam a partir do momento que nós temos esse tipo de sociedade. Não é à toa que sociologia, economia, ciências políticas e comunicação surgem do mesmo solo, da mesma episteme, né? Surgem do mesmo momento histórico, circunstâncias históricas, porque a mim se configura um tipo de sociedade onde a comunicação passa a ter um sentido e um valor completamente diferente do que é antes. Porque sendo baseada em tecnologia e respondendo às necessidades específicas dessa sociedade, que tem uma complexidade enorme, ela produz, né, processos únicos. Então, são esses processos únicos, essas singularidades históricas, que vão interessar a teoria da comunicação. Então, assim, veja, parece uma coisa, nossa, que complicado. Ah, é? Existia jornal antes do século XVII? Não. Existia propaganda? Não exatamente. Ou se existia, era muito, muito diferente. Existia publicidade? Certamente não. Existia relações públicas? Não. Então, veja que as habilitações, os profissionais de comunicação, fazem parte desse processo. Do mesmo modo que estão surgindo profissionais da comunicação, estão surgindo pensamentos sobre o que são esses processos. Então, por isso que teoria e prática não estão tão separadas, né? Porque elas vêm do mesmo solo, quer dizer, a mesma episteme, as mesmas condições sócio-históricas que liberam um, liberam o outro. Tá? Então, são correlatos. Ao mesmo tempo, nós podemos falar, né, a mentes profissionais, nós podemos dizer, estão aparecendo instituições de comunicação, instituições acadêmicas como universidades, faculdades. Estão aparecendo, né, jornais como empresas, né, não simplesmente uma pessoa que imprime um jornal, mas uma empresa complexa, né, com peso jurídico, com responsabilidade fiscal, etc, etc.
Recapitulando, os meios de comunicação surgiram a partir do século XVII, com a crescente necessidade de profissionais nas empresas de comunicação. Os cursos universitários surgiram em grande parte apenas para formar pessoas para o mercado de trabalho.
Então, o conceito como conhecemos hoje sobre comunicação não é tão antigo assim como se pode imaginar. E o professor Luiz Cláudio volta para nos explicar com alguns exemplos que a comunicação é um conceito ligado a essa sociedade midiática.
Então, nós vamos vendo que se um historiador do futuro, né, que não saiba nada sobre a gente, não sabe o que é comunicação, não sabe nada disso, vem estudar essa sociedade, vai encontrar um monte de traços materiais que vão dizer assim, nossa, o que, que as pessoas faziam com isso? Né? Os nossos celulares, os nossos aparelhos de TV, né? Por aí afora. Né? Mas também vai encontrar, além dos meios tecnológicos, vai encontrar também instituições, diplomas, né? Um monte de livros, de teses. Né? Eles vão dizer, olha, essas pessoas estudavam alguma coisa que eles chamavam de comunicação. Tá? Então, ou seja, são índices objetivos, né? Evidências, que mostram que isso é uma realidade para a nossa sociedade e não para outros. Se você dissesse para um romano o que é comunicação, ele não saberia o que você está falando. Se você tentar explicar para ele, ah, não, comunicação é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Eu estou falando, você está me ouvindo, você fala, eu discuto. Ele diz, ah, sim, você quer dizer que comunicação é um sinônimo de falar. É isso? Não, não é isso. Então, ele não vai entender porque ele não tem uma experiência com tecnologias e a amplidão que esses processos tomaram na nossa vida, na organização da própria sociedade. Então, essa experiência única significa uma singularidade histórica. Certo? Então, a gente já responde, né, que comunicação não é uma faculdade que o homem tem e que faz dele ser homem, humano. Tá? Comunicação que nós estudamos não é isso. Isso quem estuda é filosofia ou até psicologia, certas psicologias. Mas nós estudamos alguma coisa histórica. Como ciências sociais, eu entendo que estudo a comunicação é estudo de processos históricos. Então, relacionados a tecnologias que transformaram o processo de comunicação. E há uma sociedade, evidentemente, que demanda isso. Né? Não adianta ter tecnologia sem demanda. Então, relacionando a estrutura social com a tecnologia, nós temos a singularidade do que é o estudo da comunicação.
Se a gente entende que uma disciplina se desenvolve a partir de um contexto sócio-histórico e que, para Martino, o estudo da comunicação surge da relação entre tecnologia e sociedade, então como as teorias de comunicação se desenvolveram nesse contexto?
O campo propriamente surge, o campo teórico, né? Claro, depende dessa episteme que emerge historicamente. Mas o campo teórico é o pensamento sobre isso. Então são, né, as teorias, quer dizer, são as especulações, são as pesquisas que vão trabalhando essa matéria liberada historicamente. Ok. Mas a gente vê uma coisa. A gente vê que esse trabalho, ele tem etapas, né? Quer dizer, não nasce de dia para noite. Então, a primeira teoria, talvez, seja ali na escola de Chicago, no começo do século XX, na primeira década do século XX. Começa, assim, de modo modesto, incipiente, mas começa alguma coisa. E assim, na década de 10, começam as primeiras teorias sobre publicidade. Né? Começa também alguma coisa sobre publicidade. O jornalismo já havia uma reflexão, mas era mais, no século XIX, mas era mais da ordem do debate político sobre o poder dos meios, como ele enfrentava os poderes distribuídos, o quarto poder, e tal. Bom, as teorias vão se formando. Ok, mas elas não pertencem a nenhum campo exatamente. São pensamentos isolados, ou pertencem à psicologia, ou a alguma outra disciplina, ou mesmo como matéria intelectual, de disputa intelectual. Okay. Então é muito importante, sim, esse momento da guerra, porque ali nós vamos ter um encontro de duas tradições que já estavam se formando e se consolidando. Né? Nós vamos ter um encontro da tradição estadunidense, a Communication Research, e nós vamos ter, né? Então, todas as pesquisas que eu estava me referindo a mim, né? Que o governo americano começa a induzir, incentivar, né? E a sociedade também já fazia um pouco isso. E, por outro lado, temos a escola de Frankfurt, que acaba, como você sabe, se mudando, né? Os membros se mudam para os Estados Unidos, vão trabalhar com esses mesmos autores, e as desavenças vão ser muitas, né? As discordâncias, mas é muito importante isso, quer dizer, o choque dessas duas tradições polarizam o campo e formam o campo. Então, as teorias vêm antes, tá? Haviam teorias, havia uma reflexão sobre comunicação, haviam tradições já formadas sobre pensamento sobre comunicação, mas não havia um campo. Essas tradições permaneciam isoladas. Tá? Então, quando há esse debate, outras acabam vindo, outras acabam trabalhando esse assunto. Então, por exemplo, e aí aparece a questão do objeto de estudo, a importância do objeto de estudo. Então, o objeto de estudo não é um conceito, não é um consenso, mas é em torno desse objeto que vai haver a disputa.
As reflexões em torno do que a comunicação estuda também respingam nas palavras e nos conceitos que utilizamos para explicá-la. Essa dificuldade também é apontada pelo professor Luiz Mauro.
Para a gente saber quais são as teorias da comunicação, a gente precisaria saber uma outra coisa anteriormente, que é a comunicação. E existem tantos conceitos de comunicação quanto as teorias da comunicação. Eu, pessoalmente, eu acho que essa pluralidade ela é muito bem-vinda para o campo. Por quê? Porque a hora que alguém descobriu o que é comunicação, o campo morre. As definições únicas, e há toda uma tradição bonita na filosofia que nos lembra isso, a definição mata a coisa. Então, o dia que alguém achar exatamente o que é comunicação e não houver a possibilidade do diálogo, nós deixamos de ter o conhecimento que acontece no diálogo. A gente passaria a ter um monólogo. O conhecimento, em geral, foge do monólogo. O conhecimento, para acontecer, ele precisa da outra voz, ele precisa da voz do outro. E, a partir daí, é que ele vai, de fato, emergir. Então, eu não sei se um dia a gente vai chegar e falar isso aqui é uma teoria da comunicação. O que a gente pode, claro, é observar o quanto uma teoria está próxima de fenômenos comunicacionais e o que são fenômenos comunicacionais para aquela teoria, tá? Até para a gente não confundir, e isso é importante, é o outro lado da moeda, porque senão qualquer coisa é comunicação, qualquer coisa é teoria da comunicação. E aí a gente chega no outro extremo. Se a definição mata a coisa, a ausência total de definição não nos permite ver a coisa. Então, na teoria da comunicação, a gente tenta se equilibrar entre esses dois extremos, definindo qual é o aspecto do fenômeno comunicacional que a gente vai observar. Não dá para observar todos. Então, nós vamos buscar teorias que me expliquem aquele fenômeno. Nem toda teoria explica tudo. Por isso que nem toda teoria é teoria da comunicação. Muito a título de exemplo, o podcast nosso aqui, ele é só áudio. Então, eu lamento, mas ninguém vai conseguir fazer uma análise das nossas expressões faciais. Não vai rolar. Ah, mas eu estudei teoria da comunicação da expressão facial 20 anos. Desculpa. Analisa um vídeo, vai ser feliz analisando vídeos. Aqui não vai rolar. Por quê? Estou dando um exemplo bem simples, mas para lembrar que teorias dialogam com a realidade. Nem toda teoria dialoga com qualquer realidade. Então, do ponto de vista do texto, da imagem visual, do texto visual, não dá para analisar a nossa conversa aqui. Você que está ouvindo o podcast aqui, você não adianta tentar fazer o seu TCC, o seu mestrado na questão visual, porque não está rolando. Posso complicar a questão? Só para complicar? No entanto, dá para analisar o logo do podcast para ver o que ele representa, o que ele quer nos dizer, como é que funciona. Só para não tirar a esperança, vai que alguém queria fazer o TCC em cima disso, né? Não dá.
Então, temos aqui uma discussão sobre a necessidade, ou não, de um consenso entre o objeto de estudo e os conceitos que utilizamos. Mas será mesmo que precisamos desse consenso a professora Rafisa também problematiza essa necessidade.
Não, eu não acredito que um dia nós vamos chegar nesse consenso. Eu não acredito que um dia nós tenhamos um critério específico para dizer o que é uma teoria da comunicação e o que não é, né? Mas isso também não é um grande problema, porque não necessariamente nós precisamos de um consenso, mas nós precisamos de uma base relativamente comum para que a gente possa, né, seguir no campo da comunicação, entendendo que nós fazemos parte de uma mesma área de conhecimento. O grande problema é quando nós não temos critério nenhum, e aí a gente não sabe se quer dizer quem nós somos, né? Mas chegar a um consenso eu acho praticamente impossível.
Pode até ser impossível encontrarmos um critério específico que defina o que são as teorias da comunicação, mas nós precisamos debater sobre esses critérios.
E é por isso que no decorrer da jornada deste podcast esse assunto vai ser bastante comentado.
Pois é, só através da epistemologia e da conversa que conseguimos entender as teorias, buscar formas de entender a prática.
Até porque a teoria e a prática andam juntas, uma precisa da outra para existir.
E é preciso falar sobre teorias para poder no futuro encontrar critérios, ou talvez não, mas encontrar caminhos que nos façam entender melhor a prática dos meios de comunicação.
E terminamos a nossa primeira edição do podcast Teóricas, com uma frase escrita pelo professor Luiz Cláudio Martino em um de seus artigos.
Transformar esse panorama depende de cada um de nós, de cada pesquisadora, de cada pesquisador. O esforço de pensar a teoria da comunicação não é só estudar um conjunto de conceitos abstratos, mas pensar a teoria como algo que a gente vive, nos move, mexe conosco.
Mas antes de encerrar, vamos recapitular alguns temas que conversamos hoje. Primeiro ponto, não existe uma definição sobre o que são as teorias da comunicação. Cada autor e pesquisador vai utilizar o conceito que melhor encaixa em seu trabalho.
Mas é importante esclarecer que, por essa razão, precisamos continuar debatendo sobre epistemologia, porque é ela que pode nos dar caminhos para entendermos o campo comunicacional.
E sim, o nosso debate sobre a formação do campo comunicacional vai ser tema frequente neste podcast. Então, nos encontramos no próximo? Meu nome é Carla Nogueira e é muito legal estar participando dessa jornada com você.
Teóricas.
Podcast Teóricas é produzido por mim, Raiane Elisan, e faz parte do meu trabalho de conclusão de curso da graduação em Comunicação Social. Foi orientada pelo professor Rodrigo Barbosa e pela professora Sheila Borges, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste, o CAA, o campus da UFPE, localizado em Caruaru, cidade da região Agreste de Pernambuco.
No próximo episódio, nós continuaremos discutindo sobre a importância de estudar as teorias da comunicação.
Esse podcast contou com as vozes de estudantes e profissionais da área da comunicação, que são eles: Vanessa Pereira, Sérgio Lucas, Fátima França, Daniel Nascimento, Ellen Gouveia e Pedro Neto. E também com a voz de Elaine Dias.
Este episódio foi narrado por mim, Carla Nogueira, e narrado, editado e produzido por Raiane Elisan.
Para dúvidas ou sugestões, você pode enviar uma mensagem para a gente pelo nosso Instagram, @teoricaspodcast, tudo junto em minúsculo, e nos seguir no Spotify. Até a próxima!
Teóricas, um podcast sobre as raízes da comunicação.